Bem, vamos dar início à ação do nosso grupo de trabalho. Em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade do Sr. Dr. José Cássio Lourenço de estar aqui connosco e também lhe pedir desculpa, em primeiro lugar, pelo atraso com que iniciamos os nossos trabalhos e também queria pedir a sua boa compreensão para o facto de nós, quando marcamos essas audiências, temos uma previsão do tempo do plenário, quanto tempo vai durar. A verdade é que essa previsão às vezes falha e o plenário está em funcionamento. Em todo o caso, estão aqui deputados do PS e do PS e assessorias de todos os grupos parlamentares que tomarão nota, boa nota, digo eu, da explanação do Sr. Dr. José Cássio Lourenço. A nossa metodologia é mais ou menos a seguinte, se o doutor concordar, fará uma exposição inicial de 15 a 20 minutos, que é mais ou menos o tempo que nós dispomos. Depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem convenientes para, enfim, esclarecimento de alguma dúvida ou pedir opinião. E depois o doutor concluirá com a sua intervenção final. Na verdade, temos conhecimento que o doutor teve a oportunidade de colaborar no parecer que a Ordem dos Advogados nos enviou. E é também por esse facto que solicitamos a presença do doutor, porque pretendemos naturalmente, enfim, na medida do possível, aperfeiçoar nessa fase da especialidade aquilo que for possível aperfeiçoar e por isso mesmo essas audições têm esse sentido. Também devo dizer que já fizemos não sei quantas reuniões, mas já ouvimos bastantes entidades e, portanto, vamos formando cada vez mais algumas convicções e por isso mesmo a sua presença também é importante para ajudar a criar a convicção daqueles que têm mais a seu cargo essa questão do Código de Processo Civil. E, portanto, agradecendo e renovando o agradecimento da sua presença, passo a palavra ao Sr. Dr. José Cássio Lourenço.
Em primeiro lugar, portanto, apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados presentes, bem como aos assessores do Grupo Parlamentar. Agradecer, portanto, o vosso convite, que me honra para, justamente, dentro do meu modesto e modesto saber, enfim, disponibilizar aquilo que realmente possa ser aproveitado. Depois, dizer também que, embora tendo colaborado, portanto, no parecer, de facto, quer dizer, portanto, colaborei no parecer, esse parecer da Ordem dos Advogados resultou, precisamente, de vários contributos, designadamente do Conselho Distrital de Lisboa, do Conselho Distrital de Coimbra e de colegas advogados, porque esses contributos foram prestados a quando da apresentação da proposta da Comissão da Revisão, porque nós, neste processo legislativo, enfim, há a primeira proposta da Comissão da Revisão, que é apresentada, pelo menos foi submetida à Ordem dos Advogados, salvo erro, no início de janeiro de 2012. Depois é apresentado o projeto de um novo Código de Processo Civil em finais de setembro, princípios de outubro. E depois é presente pelo Governo, justamente a esta Assembleia da República, a proposta de lei que está precisamente em apreciação. A Ordem pronunciou-se, os contributos que eu estava a referir foram prestados precisamente a quando da proposta apresentada pela Comissão de Revisão do Código de Processo Civil. De qualquer das formas, também desejo dizê-lo com clareza, portanto, que as posições, enfim, digamos que, como, enfim, colaborei na elaboração do parecer, naturalmente, que, quer dizer, as posições que também tenho, ou são posições que já estão enunciadas no parecer, mas, de qualquer forma, desejo deixar perfeitamente inequívoco e claro que as posições que exprimir são posições pessoais. Portanto, como advogado, naturalmente, portanto, mas posições pessoais. Relativamente, portanto, à proposta de revisão do Código de Processo Civil, em primeiro lugar, dizer que, quer dizer, enfim, contrariamente e com todo o devido respeito, contrariamente àquilo que é referido na exposição de motivos, não é, digamos, a reforma mais profunda do processo civil depois de 1939. E as razões pelas quais, portanto, eu refiro, em primeiro lugar, porque, quer dizer, naquilo que é apresentado como sendo as grandes inovações para, digamos, agilizar o processo, resolver algumas, enfim, disfunções atribuídas a manobras dilatórias das partes, são soluções que se encontram gizadas no regime processual experimental. Digamos mesmo que a presente proposta de lei o que fez foi fazer uma transposição das soluções que constam, portanto, do regime processual experimental, portanto, salvo erro, portanto, constante o Decreto-Lei 108/2006, de 8 de junho, sem, relativamente a esse regime processual experimental, ter sido feita um balanço, uma avaliação, em termos, portanto, de saber o que é que se passou nas diversas comarcas. Eu tenho conhecimento que, de facto, alguns senhores juízes, portanto, que aplicaram e que estiveram em comarcas abrangidas pela aplicação do regime processual experimental, manifestaram que a própria Associação Sindical de Juízes, portanto, também se pronuncia. Todavia, em meu entender, isso não dispensará, ou não dispensaria, enfim, neste momento o problema está colocado de forma diferente, uma vez que a proposta de lei está em curso. Todavia, isso não teria dispensado, justamente, que, quer dizer, tivesse sido feita uma avaliação antes de se fazerem essa transposição, porque, quer dizer, todas essas soluções acabam por ter sido transpostas, algumas delas, refiro só muito brevemente, por exemplo, no regime processual experimental, o número de testemunhas era sempre de 10 testemunhas, todavia, no enxerto, enfim, de uma forma sumária que se introduz na forma única de processo e que veio a ser, portanto, justamente algo que veio a ser feito na proposta de lei, que não no projeto do novo Código de Processo Civil, as testemunhas para as ações de valor inferior à metade da alçada da relação são reduzidas a 5. Isto é, o número de testemunhas que está previsto, e que também estava previsto no regime processual experimental, é de 10 testemunhas. Essa também é a solução regra para a forma única de processo, porém, justamente para as ações de valor inferior a metade da alçada da relação, tal qual, portanto, se diminui o número de testemunhas, também, enfim, se suprime a réplica e a tréplica, também relativamente ao problema da tramitação da audiência preliminar ou do despacho saneador, enfim, são feitas uma série de especialidades relativamente a essas ações, que no fundo correspondem a um enxerto. Bom, mas para não me perder, no regime processual experimental, o número de testemunhas era sempre 10, independentemente do valor da ação. Portanto, quer dizer, enfim, há determinados, no fundo o que eu estou a pretender vincar é isto, há determinados aspectos do regime processual experimental, ou melhor, eu direi, a generalidade dos aspectos que foram transpostos, mas outros aspectos acabam por realmente, nomeadamente esse, e penso que tem alguma relevância, porque, quer dizer, estamos a passar, relativamente à forma ordinária, estamos a passar das 20 testemunhas para justamente as 10, e, portanto, quer dizer, enfim, seria, digamos, expectável que se mantivesse, portanto, esse número, mesmo relativamente a essa tramitação específica que está agizada na proposta de lei para as ações de valor inferior à metade da alçada da relação. Mas e eu, não é uma verdadeira reforma, ou não é mais profunda do processo civil, justamente porque é uma transposição, e esse regime já estava conhecido no nosso ordenamento jurídico desde 2006. E, por outro lado, quer dizer, os princípios que se acentuam, designadamente o da adequação formal, o da gestão processual, são princípios que estavam já consagrados a partir, precisamente, da reforma de 95-96. Portanto, digamos que não há inovação. O que há é, justamente, dentro da tendência ou dentro das linhas que foram, digamos, as que caracterizaram a reforma de 95-96, foi justamente se acentuar, como eu, enfim, procurarei, portanto, realçar, portanto, na minha exposição. Mas há aspectos que desde logo revelam, no meu modesto entender, e salvo melhor opinião, revelam alguma contradição. Porque, quer dizer, acentuando-se a ideia de que, quer dizer, o processo deve ter plastia através do princípio da adequação formal, Depois, chega-se a determinados aspectos do rito processual, refiro-me, por exemplo, à questão da audiência prévia, e cria-se, enfim, isso resulta quer dos dispositivos que se lhe referem, ou das normas que se lhe referem, quer, digamos, do que é dito na exposição de motivos, que é a ideia de a consagrar como tendencialmente obrigatória, sem atender, quer dizer, à ideia, enfim, que é a ideia que se pretende constituir um grande ganho ou que se pretende enfatizar e que é de dizer, bom, o juiz tem o dever de adequar o rito processual justamente em função das especificidades da causa. Ora, se o juiz tem justamente, lhe cumpre adequar os ritos processuais, os atos processuais em função das especificidades da causa, rigorosamente, no meu modesto entender, era perfeitamente dispensável estar a dizer que tem que fazer, portanto, uma audiência prévia tendencialmente obrigatória. Porque, quer dizer, essa plastia que se quer imprimir, digamos, à marcha processual, justamente dando-lhe, porventura, outras fases distintas daquelas que, digamos, poderá ser um modelo standard, é evidente que, quer dizer, portanto, deve ser deixado, precisamente, ao juiz e às partes, portanto, essa decisão. E é incompreensível. Como é incompreensível, do meu ponto de vista, enfim, essa porque, como vossas excelências, por certo, terão presente, no projeto de reforma, portanto, no, na proposta da Comissão de Revisão, pura e simplesmente mantinha-se, portanto, o processo ordinário, ou a forma ordinária, e a forma sumária. No projeto de revisão suprimiu-se completamente o processo sumário, forma única de processo, tucura. Depois, na proposta de lei que está presente à Assembleia da República, enxertou-se na forma única do processo, justamente, enfim, uma tramitação mais abreviada ou tendencialmente mais abreviada para as tais ações de valor inferior à metade da alçada da relação. Também aí não entendo, face ao princípio da adequação formal, que tivesse que estar com essa preocupação, porque enunciando-se um modelo standard, do meu ponto de vista e no meu modesto entender, naturalmente que em função da causa se veria justamente o que haveria ou não haveria que fazer relativamente à situação. Aliás, nesse princípio da adequação formal, a enfatização é posta justamente tão só, enfim, ou basicamente, poder-se-á dizer que não, porque depois os dispositivos ou as normas do processo, enfim, de declarativo ou da forma única do processo declarativo também poderão ser extensivas, digamos, a outras formas de processo, designadamente aos processos especiais. Mas eu nunca ouvi, digamos, enfatizar ou colocar a questão se a adequação formal também deveria ser aplicada pelo juiz ao processo de execução. Porque no processo de execução, nós, de facto, quer dizer, andamos com rendilhados, perdoa-se uma expressão, no sentido de dizer, bom, agora temos duas formas de tramitação da ação executiva, na forma ordinária, relativamente àqueles títulos, enfim, em que o juiz deve lançar uma prévia verificação para justamente permitir a sequência da execução, e depois temos aquela em que, quer dizer, portanto, o próprio título, a natureza do título executivo, enfim, dá essa segurança e pode avançar. E isso coloca-se basicamente relativamente às sentenças judiciais ou de tribunais arbitrais. Depois adjunta-se-lhe ou acrescenta-se-lhe a injunção, enfim, porque tem a fórmula executória, mas enfim, quer dizer, isso é uma discussão que podemos depois, quer dizer, aprofundar. Mas o que eu queria centrar neste momento era justamente esta questão, quer dizer, relativamente, quer dizer, portanto, ao problema da adequação formal, quer dizer, enfim, praticamente não se ouve equacionar, quer dizer, pelo menos em termos de raciocínio, em termos de questionamento, se a mesma também vale e deve ou não ser aplicado no processo de execução. Bom, relativamente ainda, portanto, quer dizer, aos princípios e aos poderes, portanto, do juiz, digamos que, quer dizer, esta proposta de lei, enfim, não é, digamos, um marco original no sentido de dizer estes poderes com que se desenha, digamos, quer dizer, enfim, os poderes funcionais do juiz no processo, é uma completa inovação. Não é. O que se faz é fazer um reforço desses poderes. Porque, quer dizer, nós, enfim, no nosso país, e porventura noutros países, temos caminhado para a ideia, portanto, e aqui, quer dizer, eu digo com clareza, não me revejo nessa concepção, mas temos-nos aproximado, ou temos caminhado no sentido justamente de, portanto, vermos o juiz não tão só naquela posição de apreciar e decidir, portanto, o que são os factos relativos a um determinado litígio e depois aplicar-lhes o direito, mas entendemos que ele deve ter, entendemos, eu não entendo, e eu aí afasto-me dessa concepção, porque se entende que em prol da cidadania o juiz deve assumir uma posição, portanto, de supridor, de, digamos, como também se diz e eu também digo, não só de juiz-árbitro, mas também como treinador de uma parte que apresente, digamos, mais dificuldades, seja na forma como consegue construir e propor a própria ação, seja inclusivamente dizendo-lhe, olhe, de facto o senhor quer esta pretensão, mas olhe, quer dizer, o senhor relativamente, veja lá ver, quer dizer, não pode a sua pretensão proceder porque não tem cá este e aquele facto. E este aspecto, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista pessoal, mas que é o meu e que eu penso há muito tempo, aliás, com um colega, enfim, conhecido, eu não vou dizer o nome, mas que, quer dizer, é um colega mais velho que eu, quando saiu essa reforma do Código de Processo Civil, estávamos numa tentativa de conciliação ali no Palácio da Justiça, portanto, na reforma 95-96, e essa intervenção do juiz, quer dizer, portanto, relativamente, e estávamos, enfim, à frente de uma senhora juiz, e esse senhor, meu colega e advogado, um ilustre advogado da nossa praça, dizia, bom, eu estou inteiramente de acordo com esta reforma, porque de facto, quer dizer, enfim, muitas vezes ganhar ações só por questões processuais, isso, quer dizer, não interessa absolutamente nada. Eu disse logo, olha, o senhor doutor, com todo o devido respeito, eu discordo, porque mesmo na questão do suprimento, enfim, quer dizer, dos pressupostos processuais, eu penso que o juiz aí tem uma intervenção, sem querer expressar-me. Discute-se o problema da prolixidade dos articulados, quer dizer, da aplicação de taxas, porque se é prolixo, quer dizer, nessas questões. Bom, uma taxa que pode ser aplicada é justamente a taxa de dizer, olha, o senhor não propôs bem a ação e nós estamos com mandatários, não perde os direitos, porque até pode propor a ação no prazo de 30 dias sem perder os efeitos da propositura e perde a taxa de justiça daquela primeira tentativa que não a desenhou corretamente, e todos nós estamos sujeitos a erros. Mas depois, quer dizer, andamos justamente com o afã de dizer, bom, quer dizer, não pôs cá isto, não pôs cá aquilo, olha, pôs cá demais, vamos-lhe aplicar, quer dizer, uma taxa pela prolixidade. Enfim, são concessões em que eu, enfim, pessoalmente, e com todo o respeito por opinião contrária, naturalmente, quer dizer, não comungo, não me revejo e, portanto, não tenho justamente essa perspectiva. Bom, mas eu estava a dizer, reforça. E reforça em quê? Quer dizer, portanto, nos aspectos processuais ainda poderemos dizer, está bem, ok, são questões processuais, portanto, que obsterão ao conhecimento do mérito, muito bem, quer dizer, há ali aquele pressuposto processual, não interveio a parte que devia intervir, há ali um problema de uma autorização, há ali um problema, muito bem, quer dizer, enfim, não seria ou não será, embora eu entenda que no rigor dos princípios nem a isso deveria chegar, mas isso, repito, é a minha opinião pessoal, naturalmente que não está, e que reconheço, não está na tendência mais comum e generalizada a este respeito. Porém, quer dizer, na questão dos factos, a questão já é diferente. E então agora, quer dizer, parece-me ainda, portanto, mais reforçada, porque ou dizer-se, relativamente, portanto, ao princípio do dispositivo, que a parte tem que alegar tão só os factos, o autor, os factos essenciais relativos à causa de pedir. E depois, o réu, relativamente às exceções que deduza, também os factos essenciais que integra, todos os demais factos instrumentais, concretizadores, complementares dos essenciais, podem ser indagados e carreados pelo juiz. Que o juiz
tenha a possibilidade de, justamente, dentro da delimitação, digamos, do objeto do processo, e o objeto do processo também no aspecto factual, que possa ordenar as diligências para a descoberta da verdade. Eu não confundo essa questão. Temos, digamos, delimitado os poderes de cognição do juiz, e ele, dentro dos poderes de cognição incidentes sobre os factos que estão perfeitamente balizados, naturalmente, ordena as diligências para apuramento da verdade daqueles factos. Agora, quando é o próprio juiz, porque neste momento, depois conjugando com o princípio do inquisitório mais adiante, o juiz, quer dizer, portanto, relativamente a todos os outros factos que não sejam essenciais, pode vir a dizer, olha, faz favor, quer dizer, portanto, traga cá, faz favor, quer dizer, ponha cá, ou faz favor, considera, com esta agravante. No meu modesto entender, é que, quer dizer, as partes não sabem, porque esses factos, os instrumentais, os concretizadores, os complementares de factos essenciais, podem ter surgido na instrução e na discussão da causa. Porém, o senhor juiz não está a dizer às partes, a ambas, a dizer-lhes, olhe, eu comecei a sinalizar como relevante para a decisão este facto complementar, ou este facto concretizador, ou aquele outro facto instrumental. E só o vai a dizer na decisão da matéria de facto. E está-se a produzir prova, claro que sempre se poderá dizer, está bem, mas isto teve a ser discutido, teve na discussão. Bom, quer dizer, mas há tantas coisas que se dizem numa discussão, e em que, muitas vezes, quer dizer, depende do ponto de vista em que cada um de nós se coloca, naturalmente podemos não lhe atribuir a relevância que aquele que tem a missão de julgar e de depois vir a aplicar o direito aos factos, poderá vir a fazer. Do meu ponto de vista, a ideia de um verdadeiro contraditório, tem-se discutido aqui nesta comissão a questão dos despachos, enfim, para não observância do contraditório, no caso manifesta desnecessidade devidamente fundamentada. E há aspectos em que, quer dizer, me parece que o problema do contraditório é fundamental. Eu não consigo conceber que, quer dizer, relativamente a uma decisão da matéria de facto, venha a ser anteposto. Não consigo conceber, quer como advogado, quer como cidadão, que justamente me venham a dizer, olha, afinal de contas, os factos provados foram estes, estes e estes. E, imagine-se, enfim, eu tenho alguma dificuldade em apreender qual seja o sentido operatório e perfunctório da enunciação dos temas de prova, enfim, poderei também dizer algumas considerações sobre esse aspecto, mas relativamente, portanto, à questão do elenco ou da enunciação dos factos considerados provados, eu vir-me justamente a confrontar com factos. Muito bem, quer dizer, a testemunha disse, olha, estava a chover, olha, de facto, quer dizer, o veículo circulava com a luz direita apagada ou com a luz esquerda, enfim, a tremelicar. Bom, quer dizer, poderia não ser, digamos, imaginando que, quer dizer, eu estou na posição do autor, a questão essencial, mas que o seu juiz vem, justamente como facto instrumental, a evidenciar que isso demonstra que, porventura, quer dizer, relativamente àquela situação, aquilo teve, digamos, implicações e causalidade, quer dizer, no sinistro que ocorreu, por hipótese. Sei lá, por exemplo, para dar um outro exemplo, num contrato de empreitada, eu tenho que alegar unicamente os factos essenciais. Eu sou o dono da obra e vou ao tribunal a dizer, olha, mandei construir esta moradia e esta moradia tem defeitos no telhado, tem defeitos nas portas, tem defeitos na casa de banho. Portanto, eu estou a alegar factos. Agora, isto basta? Do meu ponto de vista, não. Eu tenho o ónus de dizer, olha, quer dizer, tem defeitos no telhado, ou porque há infiltrações, ou porque tem telhas partidas, ou porque tem abaulamentos. Tem defeitos na porta, porque eventualmente não estão pintadas, porque eventualmente, enfim, roçam no pavimento, porque, quer dizer, não consigo fechar. Porque não tem a chave da fechadura. E todos estes aspectos, teoricamente, eu limito-me a dizer, olha, a moradia que me foi construída pelo réu empreiteiro tem estes defeitos tais, tais e tais. Ali, aqui e acolá. Todos os outros factos, estes que eu estive a enunciar, no fundo são instrumentais. Destinam-se a comprovar justamente os factos essenciais, isto é, a própria facto de espécie, que é a existência do defeito, o cumprimento defeituoso do contrato. E estes aspectos, do meu ponto de vista, parece-me que, quer dizer, portanto, não podem ficar assim. Mas eu vou a produzir prova, imaginando que eu sou o autor, ou que represento o autor, e eu então é que vou a dizer na produção de prova testemunhal, porque na petição limita-me a dizer, olha, tem defeitos aqui, tem defeitos aqui, tem defeitos aqui, mas depois, e o réu, quer dizer, não sabe, vai saber na audiência de discussão e julgamento. Quando eu, justamente, começo a produzir prova, ó, senhora testemunha, diga-me lá, olha, na porta, quais eram os defeitos? Ah, faltava pintar, não tinha chave, roçava no pavimento. Ah, no telhado, olha, uma viga, portanto, estrutural, tinha justamente uma curvatura superior, ou admissível, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Não me parece que isto corresponda a um processo leal. E penso que nós estamos a conduzir, quer dizer, no meu modesto entender, penso que estamos a conduzir, quer dizer, a situação um pouco nessa perspectiva. Portanto, o acentuar destes poderes é que corresponde, como eu dizia, quer dizer, a uma concepção, portanto, da figura, portanto, do juiz, que é desenhada pelo legislador, como uma espécie, por um lado, de tutor, como uma espécie de bom pai, que sabe o que é melhor para os seus concidadãos e que, de facto, quer dizer, lhes deve dizer, portanto, qual é o caminho, dando-se-lhe poderes discricionários, dando-se-lhe, digamos, normas com poucos ou nenhums indiritos. É evidente que o direito utiliza os conceitos indeterminados. É evidente que o direito utiliza as cláusulas contratuais gerais, cuja conteudização virá a ser feita. Enfim, há áreas do direito que eu penso que, quer dizer, a utilização de conceitos indeterminados ou a utilização de cláusulas gerais deve ser o mais possível evitado. Refiro-me ao direito de natureza sancionatória, máxime o direito penal. Porém, mesmo no âmbito do direito civil ou direito comercial, enfim, dos direitos privados, ou dos direitos tidos como privados, eu penso que deve ser concretizado, portanto, e devem ser dados indiritos no sentido de, em termos normativos, no sentido de saber. Uma discussão sobre o problema dos sistemas de prova, enfim, disse, bom, mas isso há de vir a ser concretizado pela doutrina, pela jurisprudência. Eu interrogo, como é que, quer dizer, eu, legislador, me posso colocar no sentido de dizer, bom, cidadãos, isto é, destinatários da norma, que têm que proceder à enunciação dos termos da prova, tomem lá este conceito, mas depois os senhores hão de saber qual é o seu sentido operatório, quais são os respectivos indiritos normativos, através de um trabalho posterior, não que valha através da leitura da própria lei ou da própria norma da lei, mas que, quer dizer, se vai justamente, quer dizer, a desbridar, que se vai justamente a conseguir captar em momentos muito posteriores. Eu tenho muita dificuldade, aliás, enfim, quer com colegas advogados, quer com colegas, enfim, magistrados, enfim, em pequenas tertúlias, muitas vezes discutimos, e quando, por exemplo, se diz que os tribunais devem dizer o direito, eu coloco sempre esta questão, muito comezinha. Eu vou-me colocar na posição de um cidadão que quer cumprir e que eleva a sua vontade e a sua diligência para cumprir as normas que o legislador edita. Eu só posso saber qual o sentido com que essas normas devem pautar a minha conduta no momento em que eu entro a ser julgado por um tribunal, seja numa causa civil, seja numa causa criminal. Onde é que está o meu livre-arbítrio como cidadão de poder escolher, conformar-me com a conduta que é imposta pela norma, se ela, enfim, só eu posso tomar o conhecimento do seu sentido quando o juiz me diz o direito? Eu não estou a pretender fazer uma mecânica do direito. Portanto, no sentido de carregar numa tecla e tenho imediatamente que fazer a resposta. Eu aprendi, no meu primeiro ano de introdução ao estudo de direito, que entre a previsão genérica e abstrata há um trabalho de recondução ao caso concreto. Porém, também entendo, e tenho para mim que isto é uma questão, enfim, de cidadania fundamental, que realmente, quer dizer, nós não estejamos sujeitos, eu pessoalmente, enfim, e já o tenho dito em peças processuais, enfim, em discussões, afronta-me como cidadão que, de facto, quer dizer, eu só possa saber o direito quando, num caso concreto, uma decisão jurisdicional me está a dizer que é. Mesmo tendo eu empregue todo, enfim, como padrão, ou tentando me colocar no padrão do homem médio, tentando me levar à compreensão daquela norma que estava em questão. Portanto, e este aspecto vem a propósito justamente daquilo que, quer dizer, é referido aqui no Código como a enunciação dos temas da prova, que eu, confesso, não consigo perceber. Já ouvi dizer que, bom, quer dizer, enunciar os temas da prova, sei lá, quer dizer, no exemplo de um acidente de viação, é dizer como é que ocorreu o acidente. Bom, mas eu questiono-me e digo, bom, a base instrutória impede... Alguma vez impediu o senhor juiz de poderem fazer isso? Isto é, eu estou a discutir, enfim, o problema do acidente de viação. E pretende-se averiguar, foi alegado que, quer dizer, portanto, eu, enfim, no entroncamento da rua Marquês de Pombal, embati na viatura X, ou a viatura X embateu em mim, ela ia a virar à esquerda, eu ia a seguir em frente. O que é que impede que, de facto, quer dizer, portanto, esse bloco de questões para a compreensão, porque na proposta de lei disse na exposição de motivos, vamos acabar com, enfim, a enumeração sincopada e atomística de factos. Mas quem faz, muitas vezes, essa enumeração sincopada e atomística de factos é justamente quem está a fazer a elaboração. Porque eu aí falo com os meus, enfim, 35, 36 anos de exercício de atividade como advogado, eu digo com toda a franqueza, quer dizer, tenho a preocupação, justamente quando alego, e estou a alegar, naturalmente tendo a preocupação, porque tenho que o fazer de uma forma articulada, de o fazer artigo por artigo, mas, no fundo, é fazer a narração, enfim, de situações fácticas mais complexas, que naturalmente, transpostas para uma base instrutória, naturalmente têm que ter essa unidade. Aliás, no cotejo da prova, porque disse, bom, mas depois pode estar comprovado um, não o outro provado, mas o exame e o cotejo crítico da prova, afigura-se-me que, quer dizer, não pode, por exemplo, sei lá, se eu estou a construir uma história e a dizer, olha, numa ação de restituição provisória de posse, disse, por exemplo, imaginem esta situação. Olhe, desde 2007 que o réu me impediu o acesso à casa cuja posse ou cuja restituição de posse eu peço através desta apresentação. E depois o mesmo autor que diz isto, desde 2007, diz: mas olhe, eu no dia tantos de abril de 2008 fui lá, digamos, ao prédio, ao imóvel, meti a chave na porta e entrei, e estive, e permaneci até ao dia seguinte. E depois, voltei lá a ir no dia X de maio desse mesmo ano de 2008, e então o réu é que me tinha impedido. Bom, quer dizer, e uma pessoa, quer dizer, enfim, dentro da compreensão das regras de experiência da vida, pergunta-se e questiona-se. Bom, então, há aqui qualquer coisa que falta relativamente a esta situação, porque ao dizer-se que justamente desde 2007, ou em 2007, já impedia, como é que o senhor em 2008, em abril, mete a chave à porta e entra e vem dizer, é o senhor quem o afirma, na sua petição inicial, a dizer justamente que, portanto, teve acesso à casa. Bom, imagina a prova. Se vem a dizer que realmente, quer dizer, em 2007 teve acesso, há aqui, quer dizer, uma contradição. Há um contexto crítico relativamente, quer dizer, à prova. E esta questão, quer dizer, quando se põe o problema do tal bloco atomístico, do meu ponto de vista, quer dizer, portanto, aquilo que está no código atual, a meu ver, permite. Porque, quer dizer, nós, com o que temos... E há muitos, do meu ponto de vista, muitos magistrados, mas muitos, eu direi, a generalidade, que consegue trabalhar precisamente com essas normas. E que não são elas as impeditivas para que realmente, quer dizer, justamente haja mais eficiência, mais agilização, digamos, do processo. Bom, eu não sei se me estou a exceder, mas pretendia tão só depois referir que há aspectos. Há aspectos que, portanto, quer dizer, a reforma do Código de Processo Civil, apresenta a reforma do Código de Processo Civil, aponta, enfim, e que constituem, portanto, novidades, algumas delas não constavam no projeto nem na proposta da Comissão de Revisão. Refiro-me, por exemplo, quer dizer, à questão da obrigatoriedade da utilização da plataforma Sítios, quer para apresentar as peças processuais, quer para receber as notificações das secretarias relativamente aos mandatários judiciais, quer para a efetivação das notificações entre os mandatários judiciais. Não me parece, o sistema tem funcionado e há ainda colegas, e que não serão tão poucos quanto isso, que ainda o utilizam. Estas coisas acabam por, de alguma forma, ser suplantadas. Eu recordo-me quando apareceu a telecópia. Enfim, imagino que se na altura em que apareceu a telecópia se tinha dito que tem que os atos processuais ser praticados por telecópia. Naturalmente, acabou por se introduzir. Eu penso que o problema da utilização dos sítios acaba justamente também por se introduzir. Não me parece que haja quaisquer vantagens que se estejam. O problema, enfim, no tocante ao problema do adiamento ou da inadiabilidade das audiências de julgamento, a não ser pela verificação do justo impedimento. Do meu ponto de vista, e eu não estou a colocar-me ou a tentar colocar-me num problema de opção de política legislativa, essa compete ao legislador. Agora, não me parece que a situação seja praticável, possa funcionar, porque um justo impedimento, nos termos em que o Código de Processo Civil o regula, significa que eu devo requerê-lo logo que o mesmo, logo que a situação que dá causa ou que consubstancia ao justo impedimento, devo requerê-lo logo que cesse. Se eu fui cometido de doença na véspera do julgamento, se estou mais dois dias por indicação médica, eu só após esses dois dias é que sou, processualmente, tenho que requerer e comprovar a situação de justo impedimento para o seu juiz decidir se o mesmo se verificou ou não. E, portanto, quer dizer, eu relativamente a essa... Porque, quer dizer, se eu mando para... Posso não poder mandar para o tribunal a dizer, olha, estou doente, mas isso não significa a constatação do justo impedimento. Porque, quer dizer, eu tenho que alegar e provar. Posso não ter o atestado. Portanto, quer dizer, a ideia de que, quer dizer, se adia, se houver justo impedimento, eu pergunto, quer dizer, se o justo impedimento cessa depois da hora designada para o início da audiência de discussão e julgamento, ou cessa um ou dois dias ou três ou aqueles que forem depois da data designada, o julgamento realiza-se. Não se apareceu justamente, quer dizer, a deduzir justo impedimento. Nem o mecanismo da dedução do justo impedimento funciona nesse sentido. Depois o problema, enfim, não vos quero amassar, mas permitam-me muito rapidamente, enfim, uma questão que se me afigura, portanto, importante. Enfim, há o problema da inversão do contencioso, porque na questão da inversão, mas sempre direi o seguinte, na questão da inversão do contencioso, enfim, vossas excelências têm o parecer da ordem, mas há aqui uma outra questão que, quer dizer, eu próprio me interrogo. Se de facto, quer dizer, se adquirem elementos bastantes para formar a convicção de que, quer dizer, portanto, não é necessária a instauração da causa principal, da ação principal, bom, parece-me a mim que então preferível seria justamente, quer dizer, julgar-se como causa, haver uma espécie de convolução, como aliás está previsto justamente no Código de Processo de Tribunais Administrativos, como aliás estava previsto no regime processual experimental. Não, nós, quer dizer, vamos para a inversão do contencioso. Isto é, tu requerido, se não quiseres justamente que a situação se consolide como definitiva, tens que propor uma ação. Bom, eu, é uma questão para mim quase shakespeariana, to be or not to be. Isto é, há ou não há elementos bastantes, e se não houver, quer dizer, convolando-se ou decidindo-se como se fosse causa principal, naturalmente isso discutir-se-á num recurso. Porque se a nível do recurso se entender, não senhora, não há pressupostos para com segurança decidir, o problema, quer dizer, portanto, regressa à base. Pelo contrário, se entender que sim, que, portanto, quer dizer, havia elementos bastantes, o problema fica definitivamente resolvido. Não há cá questões de prazo de caducidade, não há cá questão de para não se consolidar. Enfim, isto parece-me, digamos, óbvio, simples, não sei. E, repito, são as soluções, porque se fala nelas, mas são as soluções que estavam no código que estão no Código de Processos dos Tribunais Administrativos e que estão no regime processual experimental. E ainda aí, também deixem-me dizer-lhes, a vossas excelências, que não me parece compatível com a ideia do que, e com o processo leal, a ideia de possibilitar, precisamente, a inversão do contencioso nas providências decretadas sem audiência do requerido. porque, enfim, a audiência, a não audiência do requerido, as pessoas dirão, bom, o código sinaliza, ou a norma do código 369 da proposta de lei, sinaliza que, quer dizer, o requerido depois pode opor-se à providência decretada e também opor-se à inversão do contencioso. Mas quem tem, digamos, quer dizer, a experiência, digamos, no terreno, sabe perfeitamente que as coisas se passam desta forma. Numa providência, eu vou requerer uma restituição provisória de posse. Requeiro a providência de restituição. O requerido não é ouvido. A produção de provas, com base na qual é decretada a providência e com base na qual é decretada a inversão do contencioso, não tem qualquer contraditório do requerido. E quando o requerido se opõe, seja à providência, seja à versão do contencioso, essas provas não se repetem. Isto é, o requerente levou a testemunha A, que era o Manuel, levou a testemunha B, que era a Maria, levou a testemunha C, que era a Carla. Produziram. E quando o requerido se opõe, essas testemunhas não são confrontadas novamente. A convicção que o juiz formou na providência que decretou sem a audiência do requerido, e onde também veio justamente a decretar a inversão do contencioso, falo justamente com base nos depoimentos que foram prestados sem qualquer contraditório da outra parte. Sendo que na oposição que eu vou deduzir, eu vou indicar outra prova, porventura também outras testemunhas, que essas já serão contraditadas pelo requerente da providência, mas que não refaz a repetição da prova que foi produzida. E aí a decisão que proferir sobre justamente a oposição à providência ou à inversão de contencioso, como diz o Código de Processo, é complemento da primeira decisão. Pode, enfim, vir a ser infirmada, mas estamos num plano em que a contradição, o tal contraditório, e estamos aqui a discutir, quer dizer, ouça, se eu mandar o perito prestar juramento no relatório, isso requer... Desculpa, isso é um despacho de mero expediente. Isso é um despacho de mero expediente, isso não levanta qualquer questão em matéria de contraditório. Nesta questão, enfim, damos todos, aparentemente, damos todos de barato, que, quer dizer, isso não ofende o contraditório, porque, quer dizer, o requerido vai ser ouvido quando vier a deduzir a oposição. Todavia, quem tem presente o figurino processual e a maneira como as coisas se passam, de acordo com a lei processual, é evidente que ele não vai contraditar a prova com base na qual, quer dizer, o seu juiz tomou aquela decisão, seja de conceder a providência, seja de fazer a inversão de contencioso. Por outro lado, ainda, nas providências em que, quer dizer, haja audiência do requerido, do meu ponto de vista, um processo justo e leal requer à partida que se diga: eu quero vir a obter a tal decisão definitiva, enfim, na tal versão do CPTA ou na versão do regime processual experimental, quero obter, quer dizer, portanto, através desta providência, porque se me afigura, eu penso que eu devo dizer logo desde o início. Então disse boa fé, lealdade processual, e depois eu fico até ao encerramento da discussão, isto é, a lei consente-me que eu me reserve, mesmo tendo já essa ideia na minha cabeça, desde o início em que requeri aquela providência, para ouvir a dizer só justamente à boca do cofre. Na minha sensibilidade como pessoa e como cidadão, isso não quadra com um processo leal. E digo com toda a clareza e sem qualquer pejo.
Doutor, queira terminar, temos, sim, 45 minutos já.
Peço-vos desculpa. Peço-vos desculpa.
Se quiser dizer mais
duas. Não. Peço-vos desculpa.
Pronto. Na verdade, como
peço
disse,
desculpa, fez muito bem.
15 a 20 minutos. Peço-vos desculpa. São 45.
Relevo-me,
dos senhores deputados, que algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar. Senhora deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, cumprimentar e agradecer os contributos que nos veio trazer. De facto, já ouvindo a sua... Já lemos o parecer, já tínhamos percebido, no fundo, alguma... quais eram as posições da Ordem em relação... e as preocupações em relação a esta nova... a esta reforma do Código de Processo Civil. Mas fazia-lhe só aqui duas ou três perguntas em relação a algumas matérias que falou, nomeadamente em relação ao problema, aos temas da prova. E em relação a esta última da inversão do contencioso, talvez começasse por fim, porque está mais fresca esta da inversão do contencioso que acabou de referir. De facto, já várias pessoas por aqui passaram, que nos foram dando os seus contributos, manifestaram algumas cautelas e algumas reservas em relação à inversão do contencioso. Eu lendo atentamente o número 1 do artigo 369, que prevê a inversão do contencioso, concluo, se é que faço essa conclusão de forma certa, salvo melhor opinião, que isto se há a aplicar a poucas providências cautelares. Porque diz que, mediante requerimento, o juiz, na decisão que decreta a providência, pode dispensar o requerente do ónus da provisura da ação principal, se a matéria adquirida lhe permitir formar convicção segura acerca da existência do direito acautelado e se a natureza da providência decretada for adequada a realizar a composição definitiva do litígio. Nem todas as providências são a forma adequada para realizar a composição definitiva do litígio. Nós, quando fazemos um arresto, não queremos ficar com bens das pessoas, temos que cobrar uma dívida. A composição definitiva do litígio é uma cobrança.
Ou um arrolamento.
Há muitos... Isto é a interpretação que eu faço. Só gostaria de saber se, pela interpretação que eu faço, o artigo 369, número 1, quanto à inversão do contencioso, tem uma limitação em relação a esta inversão do contencioso própria, que resulta de ser ou não ser adequado à composição definitiva do litígio, a forma que se, da própria providência em si, muitas vezes não é, é em duas ou três providências cautelares e que não me parece que esta interpretação possa ser feita de outra forma. Em relação à questão do reforço dos poderes do juiz que referiu e, de certa forma, criticou, porque acha que, e depois que também as contradições que aí levanta, em relação, se por um lado se lhe dão poderes, por outros lados impõem-se-lhe condutas, eu gostaria de dizer que, de facto, ao que me parece, por trás deste reforço, eu também sou completamente da opinião que é um reforço dos poderes do juiz. Por trás destes reforços está a eficácia e a celeridade processual e o combate aos atrasos da justiça que, de certa forma, levaram a repensar e a reformular algumas destas normas no sentido de que a eficácia da justiça se torne ou tenha um comportamento diferente. Posso até admitir que há erros diagnósticos, quer dizer, que se vamos perceber de onde é que vêm os atrasos, se é de facto da complicação das normas, é de outros fatores externos, é da falta de pessoal ou de meios. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, porque há atrasos na justiça, acho que estamos todos de acordo, e que há que fazer um esforço para melhorar isso, até porque isso cria uma insegurança e uma desconfiança em relação à justiça por parte do cidadão, que não é todo em todo favorável a nenhum agente, nenhum operador de justiça. Mas se acha que há erros de diagnóstico, portanto, porque no fundo este código, esta nova reforma faz um diagnóstico e tenta fazer a cura de consoante o diagnóstico, que é uma opção. Se me dissessem, mas o diagnóstico está mal feito, não é essa a razão, há outras razões. Em relação à audiência, ao adiamento, ou ao não, à impossibilidade de adiamento do julgamento, só fazer-lhe uma última pergunta muito simples, que é, portanto, a suspensão, não se pode também, em relação ao adiamento e à suspensão do próprio processo, o impedir o requerimento de suspensão, ou o pedido de suspensão, sempre que o julgamento já esteja efetivamente marcado, não irá trazer ou transferir para uma outra fase do processo os requerimentos de suspensão que são permitidos por lei. O que é que eu quero dizer com isto? Se porventura, muitas vezes nós sabemos que não seria mesmo por uma questão de suspensão ou transação que se faziam os pedidos de suspensão, às vezes o colega não podia e nós sabíamos que para a próxima podemos ser nós e havia um certo, mas isso é uma coisa que os advogados geriam entre eles e era eticamente, na minha opinião, nem era eticamente reprovável, porque geriam o processo conforme entendiam, estavam os dois de acordo, não vejo qual seria o problema disso. Mas a questão agora é esta: se não, não se pode fazer na altura ou no, na audiência de discussão e julgamento, não poderemos transformar a audiência prévia numa... Não será nesse momento em que vão começar a surgir, quer dizer, ela nunca mais se irá fazer, pelo menos no tempo útil que o Código pensava que ela ia ser feita? Porque depois de ser feita a audiência prévia, ter fixado tudo, está tudo fixado, provavelmente até já estará um julgamento, já estará tudo mais ou menos motorizado e escalonado, não parece que tenha qualquer utilidade de uma suspensão, a partir desse momento. O julgamento está marcado, nós com o julgamento marcado para daí a 2 ou 3 meses, não tem, o processo está naturalmente suspenso até ao julgamento, entre aspas, aquele tempo. Só tem efetivamente utilidade pedir a suspensão antes da audiência prévia. E portanto, se acha que... Portanto, a audiência prévia supostamente poderia ser feita num tempo muito, muito próximo do final dos articulados, mas se calhar pode ser... Se acha que é provável que isso possa acontecer, porque eu também não vejo onde é que mais se possa pedir ou tenha algum efeito prático ou utilidade o pedido de suspensão. Ou então inicia-se o julgamento, ouve-se uma pessoa dizer uma frase e continua não sei quanto. Eu queria só deixar estas questões, que são questões mais práticas e mais efetivas. E depois agradecer-lhe desde já também a resposta que eventualmente me possa dar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Trajanzinho, do CDS-PP, que esteve no plenário e por isso só chegou um bocadinho mais tarde, mas estava razão justificada. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por pedir desculpa por efetivamente só agora ter chegado, pelo que não acompanhei toda a disposição do Soutor. Agradecer, cumprimentar em nome do CDS a sua presença, agradecer obviamente o cuidado da sua exposição, que vem complementar naturalmente o parecer da Ordem. Trouxe-nos um conjunto de reflexões que serão seguramente muito úteis nesta importante e já longa apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova o novo Código de Processo Civil. No parecer da Ordem, houve uma parte que de facto me chamou bastante a atenção, tendo em conta todas as considerações que nele constavam, onde se declara a morte ou o estado moribundo das soluções criadas e implementadas por Alberto dos Reis, mas onde também se acaba por ler nas entrelinhas que é muito importante uma nova forma de pensar o processo civil. E, portanto, não posso deixar de começar por lhe fazer exatamente essa pergunta. Não acha que se está a dar exatamente um passo em frente, mesmo que não seja o passo ideal, mas um passo em frente para adotar esta nova forma de pensar, um passo que, a meu ver, é importante? E digo isto porque, para mim, não tendo ouvido naturalmente a sua exposição, não restam dúvidas quanto à necessidade de encontrarmos, de facto, um Código de Processo Civil que seja capaz de servir a justiça, que seja capaz de servir a justiça portuguesa com eficiência e com utilidade. E reconheço mesmo que se trata de um Código de Processo Civil que vem complementar, desenvolver e potenciar muitos dos princípios constantes da reforma de 95-96, cujas falências nós também já sabemos reconhecer bem, uma vez que se erigiu corretamente os princípios orientadores do moderno Código de Processo Civil, a verdade é que não deu aos seus intervenientes processuais os instrumentos necessários para lhe dar eficácia. Eu falo aqui da cultura judiciária, da importante cultura, da nova cultura judiciária, que aliás quase todos os intervenientes que têm vindo a este grupo de trabalho têm falado e que têm identificado de uma forma que eu diria quase que unânime, que o grande desafio deste Código de Processo Civil é exatamente o reconhecimento e implementação desta nova cultura judiciária, que depende da adoção, da prática, da implementação por parte de todos os operadores judiciários. Olha, naturalmente que os advogados são uma parte muito importante para mudar práticas, para mudar posturas, mas não só, como é óbvio. Nomeadamente no que se refere à audiência prévia, ou o novo figurino da audiência preliminar, em relação à qual eu também gostaria de ouvir a sua opinião, uma vez que se tratará de uma fase técnica ou procedimental que exigirá uma postura, talvez que eu diria, menos litigante da parte dos advogados. Não sei se se referiu à questão da suspensão provisória, da suspensão da instância por determinação do juiz ou acordo das partes. Julgo que essa é uma matéria que também me parece extremamente importante. Muitas das entidades que aqui ouvimos, considerando positivo o objetivo da alteração, têm manifestado algumas dúvidas e têm inclusivamente avançado com propostas de alteração, sabendo eu que o que está aqui subjacente é obviamente o equilíbrio de interesses e a questão da administração da justiça e a querela entre ser um processo de partes e o processo das partes. Ouço também perguntar-lhe se nos pode dar a sua opinião em relação ao disposto no artigo 281 da proposta referente à deserção da instância e dos recursos. Seria para mim útil e importante ouvir, caso entenda, a sua opinião sobre a alteração que se propõe, que vem encurtar os prazos, portanto passa a ser os prazos de 6 meses, bem como o facto de não estar dependente de despacho do juiz. Acho que para mim foi interessante também ouvi-lo falar sobre a questão dos sítios. Os sítios têm sido alvo também de muitas observações das entidades que aqui têm vindo referir. E portanto também eu julgo que o sítios representou algo de positivo, mas também eu acompanho algumas das dúvidas que têm aqui sido manifestadas, sendo que para todos os efeitos não parece-me claro que o caminho é obviamente o da informatização, mas enfim, também compreendo que poderá gerar alguns problemas do ponto de vista da sua aplicação prática. Para já, são estas as perguntas que lhe coloco, não obstante me poder lembrar de mais uma ou outra que me possa, que enfim, que eu aproveite a sua presença, e desde já também agradeço as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Ginho. O Sr. Doutor também me permitirá que faça duas outras questões e mais talvez ao nível da reflexão. Como sabe, aqui também nesse alegado novo processo civil faz-se, ou pelo menos diz-se, que é eleito o princípio da verdade material como um dos princípios a prosseguir no âmbito do direito civil. E também concordo com o Sr. Doutor em muitas das questões que aqui afirmou, mas gostava que o Sr. Doutor pudesse, enfim, fazer algum juízo entre essas realidades. Por um lado, o princípio da verdade material no direito civil. Em segundo lugar, também se pudesse, enfim, relacionar isso com o seguinte. Quando nós dermos poderes a um juiz para se substituir às partes, podendo corrigir, acrescentar e ter iniciativa relativamente aos articulados, o que é que vai acontecer à advocacia? O que é que vai acontecer aos advogados? Ou seja, hoje em dia nós podemos dizer, olha, aquele advogado é competente, é estudioso, estuda os processos, percebe do direito, sabe relacioná-lo, sabe articulá-lo em factos, tudo isso. O doutor acha que esse poder, é que eu, tal como o senhor, considero que se deve dar poderes aos juízes para a gestão do processo. E, portanto, acho que é essencial que o juiz possa gerir o processo e que possa, eventualmente, estar acima das partes para acelerar o processo nessa gestão que lhe pode ser conferida. Mas sou um pouco receoso dos poderes dos juízes nem substituir-se às partes. E, portanto, penso que, enfim, criamos aqui um princípio da verdade material. Alegadamente, por esse princípio da verdade material, se concede mais poderes ao juiz, mas, portanto, gostava que relacionasse todos esses conceitos para ver como é que, na prática, nós conseguimos, enfim, ter um Código de Processo Civil que seja ajustado aos cidadãos portugueses e, portanto, e todos aqueles que trabalham na justiça. Obrigado, Sr. Tem a palavra para responder a todas as questões. Agradecia que se pudesse ser sucinto, era ótimo.
Procurarei ser sucinto, muito obrigado. Problema dos temas da prova. A questão dos temas da prova, eu parece-me que é necessário justamente concretizá-la. É necessário concretizá-la, portanto, e dizer o que é que se pretende, quer dizer, portanto, com os temas da prova. Porque, do meu ponto de vista, deixar, portanto, a questão a uma concretização, seja pela via doutrinária, seja pela via jurisprudencial, parece-me, portanto, que vai dar origem, precisamente, quer dizer, a incertezas e inseguranças. Aliás, um dos grandes problemas que eu, enfim, eu aqui não posso generalizar, porque a única coisa que posso é testemunhar, digamos, a minha atividade como advogado, enfim, em regime total e exclusivamente liberal que sempre exerci, ao longo, precisamente, destes anos que sou advogado, e que são já próximos dos 35, 36. Estou inscrito desde 1978, advogado estagiário ou candidato à advocacia desde agosto de 76, portanto, quer dizer, já vai muito ano relativamente a isso. E o testemunho que eu posso dar, quer dizer, é o de que, quer dizer, muitas vezes os processos são complicados justamente porque não se balizam as questões. Eu, enfim, sou muito, tenho um pensamento nuns aspectos muito racionalizado, mas noutros sou muito empírico, muito, portanto, loquiano, porque relativamente àquilo que é num processo, eu entendo que, quer dizer, enfim, está previsto o despacho, um dos despachos, que é o da, portanto, a fixação, portanto, o objeto do processo. Isto é, quer dizer, portanto, as questões, portanto, que nele se colocam. Eu isso acho extremamente importante, que o senhor juiz, quer dizer, perante as partes, diga, olha, o senhor apresentou esta petição inicial, as tais podem ser prolixas, o senhor réu apresentou esta contestação, e eu a ideia que faço das pretensões que o autor deduziu são estas, e a ideia que faço da ou contrapretensão ou das exceções por banda do réu é este. E a partir daí, quer dizer, portanto, o senhor juiz diz, olha, para estas pretensões afiguram-se-me, e para, de acordo com as várias soluções plausíveis, afiguram-se-me que dentro daquilo que foi alegado pelo senhor autor, isto é o que releva, e aquilo que foi alegado pelo senhor réu em matéria de exceções, isto releva. E aí as partes com contraditório dizem, olha, não entendeu o que eu quis dizer, ou, relativamente àquela questão, veja, quando eu aleguei aquele facto, eu tenho em mente aquela solução plausível da questão que coloquei ou da pretensão que coloquei. Isto, para mim, é que é proceder, quer dizer, portanto, com agilização num processo. Todavia, não temos, nem de perto nem de longe, entranhada esta ideia. O problema da cultura judiciária, portanto, sem procurar seguir, mas à medida que, quer dizer, portanto, as questões vão fluindo. O problema da cultura judiciária é afirmada desde, pelo menos, enfim, que eu me recordo, desde um decreto de 1926, que serviu, quer dizer, de prolegómeno relativamente ao Código de Processo Civil que o professor Alberto Torreira já andava. E daí para diante, sempre, se fala na necessidade de uma nova cultura judiciária. Bom, vamos ver. Quer dizer, a cultura judiciária, do meu ponto de vista, mais que as palavras, eu sou daquelas pessoas que entende que mais que mil discursos valem os atos. E, portanto, para mim vale mais um bom exemplo e uma atitude do que, quer dizer, muitos discursos. E nós, na nossa sociedade, falamos muito, toda a gente apregoa, e aí, eu sem querer generalizar, mas todos, e sem querer excluir, todos os operadores judiciários, todos, portanto, advogados, magistrados, não têm, digamos, a perspectiva, porque, quer dizer, quando eu vou para, portanto, uma audiência sem realmente ter delimitado, porque, quer dizer, o problema
que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado, do Sr. Dr. Ricardo Rodrigues, coloca o problema da verdade material. Eu não tenho qualquer dúvida que delimitavam, digamos, o objeto do processo, isto é, que factos e quem é que tem que os trazer. Aí, quer dizer, não devemos estar justamente a fazer uma figura, portanto, de hipocrisia e não poder averiguar até à medula ou até ao tutano, isto é, a verdade material, aquilo que é. Vejam, por exemplo, no processo penal, pronto, dir-se-á um processo de natureza sancionatória, mas os poderes de cognição do juiz de julgamento estão perfeitamente limitados. Portanto, o juiz de julgamento não se pode, ele está limitado ao princípio da verdade material dentro da factualidade que integra a acusação. Dir-se-á, mas isso é um processo sancionatório, não vamos transpor os poderes de cognição para o senhor juiz. Eu já respondi ao senhor juiz a dizer, olha, traga cá isto, traga cá aquilo. Eu digo, senhor juiz, com o devido respeito, o que me está a pedir não tem nada a ver com quaisquer factos alegados no processo e, por isso, salvo melhor opinião e o devido respeito, Vossa Excelência não tem, digamos, o poder de me estar a pedir esta documentação e aquela. E estas questões, quer dizer, têm que ser ditas também com muita clareza, porque da parte, digamos, quer dizer, da nossa cultura, entende-se, lá está, é a tal figura que eu, enfim, eu respeito todos os homens, reconheço neles uma condição exatamente que é a minha. Aliás, tenho o entendimento de que, quer dizer, nós devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que nos façam a nós próprios. Essa é a minha máxima, o meu entendimento na atuação da vida, não quer dizer que a cumpra, mas procuro justamente tê-la presente. Bom, relativamente a essa questão, quando de facto, quer dizer, portanto, o senhor juiz ou o senhor advogado, representante e mandatário das partes, não diz com clareza, volto à questão dos temas da prova, justamente o que é e o que não é, pronto, ele teve a preocupação de alegar com a ideia justamente de poder fazer prova. Mas discute-se a questão, no sentido de dizer, muito bem, quer dizer, equacionada a questão, isto entendo que é, e o senhor juiz também diz, olha, para as soluções ou para as pretensões que o senhor pretende, isto é bastante insuficiente. E nós depuramos, quer dizer, uma série de questões. Porventura, isso é que dá origem a outra prática judiciária. Porque também estimula. Nós vivemos, enfim, eu vou dar o meu testemunho, que vale o que vale, e não pretende corresponder a uma generalização. Mas nós vivemos com muitas reservas mentais. Conduz-se um julgamento. Eu não estou a dizer, nem a fazer qualquer processo de intenção, reparem, e digo, e repito, e sublinho, e tenho apreço pelos senhores magistrados e respeitos. Portanto, agora, aquela situação de justamente, quer dizer, um indivíduo está a fazer prova. Bom, e agora com esta situação de se poderem carregar factos, nós não sabemos, quer dizer, se o senhor juiz, relativamente, quer dizer, a um facto instrumental, que, quer dizer, eu, autor, vou levar para o processo. O réu diz, ah, está a trazer este facto instrumental, eu vou a tentar fazer ou contraprova ou opor outro facto instrumental. Porque eu não tive que os narrar nos articulados, eu não tive que os balizar. E o senhor juiz está a ouvir, quer dizer, e nada diz se aquilo vai ou não vai relevar. Há de vir a dizê-lo na decisão da matéria de facto. Que é outra questão, que se enxerta na sentença, ou que se introduz na sentença, à semelhança do previsto para o regime processual experimental. Eu a isso acho que vai dar uma série de complicações. Porque vejam, quer dizer, o senhor juiz, na decisão da matéria de facto, vai poder elencar nos factos que considera provados, dentro dos seus poderes, que eu não questiono, são poderes que lhes assistem e tem que estar investido, mas vai elencar factos que as partes não sabem, até ao momento de ter a decisão sobre a matéria de facto, se os seus juízes os consideram ou não relevantes para a causa e para os dar ou não como provados e elencá-los na decisão da matéria de facto. Isto, quer dizer, é compatível com uma atitude, digamos, de saber previamente, se se considera ou não considera, justamente, quer dizer, aquele facto relevante. O seu juiz, ao dizê-lo com clareza às partes, olhe, está bem, estamos a fazer a instrução da causa, tomem atenção, eu dei conta disto, ou entendo que deve ser averiguado aquilo, porque a lei, enfim, esta proposta de lei, eu não quero, enfim, ter a pretensão de ser legislador, porque não sou, estou a racionar dentro dos termos, muito bem, traga cá esse facto, não sou eu próprio que digo, sim senhora, ou senhora testemunha, olhe sobre isto e esclareça-me lá. E depois eu não digo se de facto, quer dizer, eu entendo que isso é relevante, para, seja como facto instrumental, para a prova de um facto essencial ou de factos essenciais, eu não o ligo previamente. Eu isto, com toda a franqueza e com todo o devido respeito por opinião contrária, não me conformo com isso. Não me conformo, porque terei que me conformar, naturalmente me conformo, com muitas normas jurídicas com as quais discordo, mas que procuro cumprir de uma forma leal. Agora, quer dizer, confesso com toda a franqueza, discordo. E digo com toda a clareza, quer dizer, discordo, quer dizer, porque de facto, quer dizer, não me parece. E, portanto, o problema da cultura judiciária não me parece. Eu não ponho em causa que se deva instaurar, mas não me parece que se deva fazer uma reforma, com todo o devido respeito por pessoas e instituições que merecem o maior respeito, mas não me coíbo de dizer, porque eu não sei falar de outra maneira, senão, enfim, com aquilo que vai na minha consciência e na minha alma, justamente, eu digo com toda a franqueza, não é isso que vai resolver o problema da reforma legislativa. Aliás, eu devo dizer que esta reforma, a meu ver, pouco ou nada vai adiantar. Porque, quer dizer, vamos à audiência preliminar, que se tem enfatizado muito. O que é que se faz na audiência preliminar que não se fizesse na audiência, na agora designada audiência prévia, que não se fizesse já, justamente, na audiência preliminar anterior? Mais, os despachos que são preferidos. Portanto, o despacho para discutir exceções, ou melhor, discutir exceções, ou discutir, ou concretizar alguns factos, é logo uma das primeiras finalidades. Depois, a seguir, quer dizer, o problema, portanto, das exceções. Como? Não se reduzem, elas estão lá. Porque duas uma, ou elas estão e têm que ser conhecidas, ou não estão. Agora, a questão é a de saber se tem que se fazer numa audiência e com vantagens e com eficiência. Porque todos aqueles atos, depois o outro, o despacho saneador. Eu já tenho sido confrontado, eu faço o trabalho de casa para as audiências preliminares. Posso dar o testemunho, eu estive a fazer, não vou dizer o tribunal concretamente, mas em junho estive a fazer uma audiência preliminar com mais dois colegas, portanto éramos três advogados. Portanto, havia uma outra parte interveniente naquele processo. E a senhora juiz, que tinha previamente convidado o réu a apresentar e a esclarecer a contestação, apresentou e veio apresentado o articulado e, nessa sequência, realizou-se a audiência preliminar. Aliás, estávamos lá numa audiência preliminar, fez-lhe o despacho de convite, fixou-lhe prazo, apresentou. Bom, nessa audiência preliminar, salvo erro, eram, enfim, 87 quesitos ou bases instrutórias, há quem lhe chame bases instrutórias, há quem lhe chame quesitos. Enfim, eu retirei-me lá para um canto do átrio do tribunal para examinar, enfim, com os meus clientes, quer dizer, com os articulados, com, digamos, quer dizer, o despacho da senhora juiz, e passado que uma hora e um quarto, eu às vezes não dou bem pelo tempo a correr, vêm os outros dois dos meus colegas a dizer: "Oh, doutor, desculpe lá, vamos ali ao gabinete da senhora juiz a dizer-lhe que de facto isto não pode ser assim, vamos lhe pedir prazo para reclamar disto, porque isto não pode ser analisado assim." E não pode. Senhora deputada, senhora doutora Teresa Anjinha, perdoar-me-á, vamos lá ver, quer dizer, eu não estou a reclamar, quer dizer, que, enfim, vejo tudo, não tenho essa pretensão, mas, quer dizer, já vi muita coisa, e que, quando se tem, digamos, eu estou a falar por mim, poderá ser também alguma inabilidade minha, reconheço, mas chegar ali com um despacho. Porque há juízes, já me aconteceu, raramente, em que vamos a fazer a seleção da matéria, pronto, se quiserem agora os temas de prova, e em que, quer dizer, o seu juiz começa por dizer: "Olha, muito bem, matéria tal, como é que é, como é que não é?" Mas a generalidade do senhor juiz leva, digamos, quer dizer, um projeto, entrega, exatamente, e o indivíduo, ou com a pasta na mão, ou com a toga ao lado, ou poisada, está a ler: "Oh, senhor, tem alguma coisa a dizer, tem alguma coisa a reclamar?" Entendem, Vossas Excelências, que de facto uma pessoa pode fazer com proficiência uma análise cuidada relativamente àquilo que está. Enfim, se for saber, pagou ou não pagou, mandou ou não mandou a carta, mais meia dúzia de questões fácticas, é óbvio que sim, que se pode fazer no momento. Agora, quer dizer, depois vamos a fazer a enunciação de termos de prova. Eu confesso com toda a franqueza, com maior proficiência, o senhor juiz, fim dos articulados, vê o processo, vê as prolixidades, vê, e do meu ponto de vista, enfim, perguntaram-me o que é que... Eu diria, eu aí chegava e fazia aquilo que agora chamam a gestão inicial do processo, no projeto do novo Código, chamavam o despacho pré-saneador. Bom, eu pegava e fazia, digamos, eu o juiz dizia a leitura às partes. Olha, li isto, entendo que, quer dizer, o meu entendimento foi este, entendo que perante o alegado isto, não interessa, sem estar ainda a fazer seleção de matéria-facto. E agora, dentro do contraditório, digam-me, vossas excelências, partes, o que é que têm a dizer sobre isto? Porque o seu juiz muitas vezes faz leituras, também já me aconteceu isso muitas vezes, e às vezes só em audiência de julgamento, é que vem a perceber, justamente, vem a perceber, quer dizer, o sentido de determinados factos que ele achava perfeitamente irrelevantes e inócuos, relativamente à questão. Pronto, sem desvendar, há questões que muitas vezes, quer dizer, se é apressado, eu estou à espera de uma decisão jurisdicional ou de uma decisão judicial em que o senhor juiz, é uma questão, enfim, de restituição de posse, e em que, quer dizer, o requerente ou o autor, enfim, que instaurou previamente a previdência cautelar, começa por dizer, sim senhora, dê-me cá a restituição provisória que lhe foi concedida, depois não foi mantida por causa do problema da violência, que, enfim, a nível de recurso foi considerada não existente, e relativamente ao fundamento do pedido, vai dizer, quero justamente o direito à posse, ou como seja conferida a posse e o direito ao uso desta casa, primeiro porque sou arrendatário, se assim não for entendido, porque a autora é herdeira de uma herança ainda não partilhada. Reclamam-se, porque o requerido ou o réu diz, olhe, relativamente a esta questão, ele não é arrendatário, além do mais, embora herdeira, há razões pelas quais o cabeça de casal entende que não deve facultar-lhe o uso da casa enquanto a herança não estiver partilhada. Reclama-se para o senhor juiz a dizer, senhor juiz, olha que as razões que estão aduzidas na contestação sobre esta matéria são relevantes para a decisão da causa segundo as várias soluções plausíveis de direito. Diz o senhor juiz, não, a única questão que está em discussão na apresentação é a do arrendamento. Todavia, o pedido é dizer, olha, quero a casa e a posse, porque, ponto 1, sou arrendatário, ponto 2, se assim não for entendido, eu tenho direito porque sou herdeira de uma herança ainda não partilhada, da qual faz parte a casa. Todavia, um despacho que transitou, o seu juiz diz, não, a única questão que apenas está em discussão nos autos é esta. E estas questões, quer dizer, do meu ponto de vista, podem ser configuradas com clareza logo no início. E, do meu ponto de vista, poderão, justamente, quer dizer, contribuir para a tal cultura judiciária. Porque, embora por via de formação se possa também fazer, mas, do meu ponto de vista, esta atitude, porque a cultura judiciária instala-se, do meu ponto de vista, se nós tivermos, por um lado, respeito e confiança com as pessoas com quem estamos, justamente, a relacionar-nos nos diversos níveis, ainda que seja de uma forma mais intensa ou menos intensa. Podendo nós ter as opiniões diferentes, mas sabemos nos respeitar, somos leais, dizemos aquilo que nos vai na alma, independentemente de podermos estar em diferença. E cada um é leal expressando a sua posição. E penso que o seu juiz, nesse aspecto, a meu ver, não se pode refugiar naquela ideia que tem vindo a ser construída pelo legislador, que é aquela espécie de entidade iluminada, que no fundo, quer dizer, vamos dar-lhe poderes discricionários porque ele vai saber resolver todos os problemas às partes. Mas, eu entendo que um senhor juiz não está para resolver problemas aos cidadãos, está para dirimir conflitos, para dirimir litígios. E do meu ponto de vista, dirimir litígios não é exatamente a mesma coisa que resolver problemas às pessoas. Eu posso dirimir um litígio e, não obstante, não ter resolvido o problema a qualquer dos litigantes. Bom, estou-vos a amassar, eu sou uma pessoa, peço-lhes o favor de me travarem, porque, quer dizer, eu entusiasmo na conversa. Relativamente ao problema da utilidade da suspensão, vamos lá ver, eu na suspensão, o único reparo, não me refiro à solução da proposta. Para mim, a única questão que eu acautelaria em matéria de suspensão é o problema de, portanto, se fizer a suspensão, não é essa a previsão que está na proposta de lei, mas se fizesse a suspensão justamente de modo a cobrir ou a coincidir com a data da audiência já designada, era justamente impor, portanto, quer dizer, o problema das outras pessoas, nomeadamente intervenientes, testemunhas ou outras que tivessem a ser convocadas, e que prontos, até por uma questão da agenda do senhor juiz, eventualmente isso devesse ser comunicado com alguma antecedência. O resto, desculpar-me-ão, é um processo, podem dizer o que quiser, vir com de partes ou das partes, é um processo justamente das partes, e então se são direitos disponíveis, desculpar-me-ão, quer dizer, e se ambas as partes que estão em litígio, e não obstante ainda, enfim, não se querem submeter ao verdict porque vem... Eu digo, é um direito fundamental que está na nossa autonomia de liberdade individual. A Constituição fala nisso, claramente. E, portanto, quer dizer, eu não estou a beliscar. A única coisa em que eu posso beliscar o Estado é num problema de estatística. E, para mim, quer dizer, a questão de respeitar os outros. Portanto, quer dizer, não é eu, advogado, com o meu colega e com a parte, sim, senhora, estamos de acordo, há testemunhas, eu isso não aceito. Quer dizer, eu provoque a suspensão ou adiamento da audiência de discussão e julgamento e por isso simplesmente, quer dizer, não me estou preocupando justamente para outras pessoas, não, de modo algum. Enfim, pelo menos na minha sensibilidade, nunca pensei nem procedi dessa forma. Agora, quanto ao mais, quer dizer, não vejo qualquer problema. A questão da morte de Alberto Reis. Convirá, porventura, dizer aqui que, quer dizer, esta questão tem uma... Já agora, eu permito-me, eu trouxe a revista da Ordem dos Advogados, onde vem, precisamente, é a revista de novembro de 2004, num artigo escrito pelo então bastonário, o Sr. Dr. José Miguel Júdice, e pelo Sr. Dr. João Correia, que foi secretário de Estado da Justiça e presidiu à Comissão de Reforma e continuou a presidir, portanto, depois da cessação do último governo, que é um artigo, precisamente, Morra Alberto dos Reis. E, por ironia, eu sugiro que leiam. E esse artigo, se o forem ler, as soluções que estão preconizadas desde a Comissão de Reforma são as que constam desse artigo, justamente do então bastonário Sr. Dr. José Miguel Júdice e do Sr. Dr. João Correia. Portanto, as proclamações de morte, digamos, ao mestre de Coimbra, têm a ver com esta proclamação que vem, pelo menos escrita desde 2004, num artigo, justamente, na revista da Ordem dos Advogados, e que é subscrito, precisamente em coautoria, pelo então bastonário Sr. Como? Em 2004 já lá iam praticamente 9 anos, ou 8 anos, se contarmos de 2006. Mas que, quer dizer, relativamente ao que se advoga, por exemplo, a prova por declarações das partes não é dita dessa maneira, mas está aqui. Quer dizer, eu sugeria que Vossas Excelências, se derem esse trabalho, leiam precisamente este artigo, porque é um artigo de 3, 4 páginas. Morra Alberto Reis. É exatamente o título do artigo, precisamente na revista da Ordem dos Advogados. Portanto, essa questão, quer dizer, quando é feita no parecer da Ordem, é porque se tem consciência que, de facto, quer dizer, esse vaticínio ou essa proclamação, digamos, de morte, digamos, ao pai fundador, vem justamente de trás. O poder do juiz na gestão do processo, eu, com o devido respeito, relativamente, entendo que, quer dizer, a questão da gestão do processo já está desde o artigo 265. Aliás, se virmos aquilo que na proposta de lei, porque às vezes convém fazer esta leitura e este confronto e este cotejo, aqui na proposta, no artigo 6º, dever de gestão processual, o número 1, e tirada à parte final, corresponde ao artigo 265 do Código de Processo atual. Iniciada a instância, cumpre o juiz, sem prejuízo do ónus especialmente imposto pela lei, dirigir ativamente processo. Aqui diz-se providenciar pelo andamento regular e certo do processo, promovendo oficiosamente as diligências. Isto está. Portanto, e aquilo que depois se vem a dizer, portanto, relativamente à gestão processual, promovendo a diligência ou normal procedimento de ação, recusando o que for impertinente ou dilatório, isso é o poder de direção do processo. Aliás, se virem o que consta no projeto do novo Código de Processo Civil, aí tinha um acoplamento diferente destes princípios. Havia um acoplamento diferente, porque punha o da direção conjuntamente com o inquisitório e depois autonomizava, digamos, o da gestão processual, só para dizer, para adotar mecanismos de agilização. Ora, mecanismos de agilização eu não os consigo encontrar que não seja, quando o processo justifica, justamente fazer adequação formal. Eu não consigo distinguir entre gestão processual e adequação formal, muito sinceramente. Aliás, quer dizer, não sou só eu que o digo. Quer dizer, processualistas dizem-no, salvo erro, o professor Lé de Freitas, de dilo com toda a clareza, que de facto, quer dizer, não há distinção. E este que se importou como sendo gestão processual do regime processual experimental, se lerem o artigo 2º do regime processual experimental, disse: o juiz dirige o processo, devendo nomeadamente adotar a tramitação processual adequada às especificidades da causa e adaptar o conteúdo e a forma dos atos processuais ao fim que visam atingir. Qual é a epígrafe do artigo 2º do regime processual experimental? Dever de gestão processual. E isto saiu em 2006, e em 2006 isto correspondia à adequação formal. Todavia, no regime processual experimental, chama-se-lhe gestão processual. Portanto, quer dizer, quando se está a dizer que se está num novo paradigma para gestão processual, com o devido respeito, eu não encontro aí nada. Mas não encontro nada para além do que seja a adequação formal. Aliás, acho que é uma repetição, com todo o devido respeito, e admitindo...
O regime experimental.
Não, não só relativamente ao regime experimental, relativamente à proposta de lei. Porque
não,
a questão que eu...
A proposta de lei é relacionada com o regime experimental, é isso?
Sim, mas vamos lá ver. Quer dizer, na questão da proposta de lei, o que é o dever de gestão processual? Quando se diz, deve adotar para agilizar. Como é que agiliza? Se uma tramitação processual inquista, ou é mais pesada, ou não é adequada? É fazendo adequação formal, eu não vejo outra. Por favor, embora se diga, faz a gestão do processo. Bom, quer dizer, só se for em conjunto com os outros processos que o juiz tem. Mas isso não é propriamente a gestão daquele processo, a meu ver. Portanto, insiste-se muito em abstrato, que isto é um grande paradigma da reforma, mas muito sinceramente eu não o vejo, com toda a franqueza. Porque, e mais, aquilo que é vazado na proposta de lei como sendo dever de gestão processual, corresponde ao poder de direção de processo, que vem do velhíssimo código e que está no 265 do atual, do que está ainda em vigor. É uma questão de fazer o cotejo. Eu estou-vos a amassar. Não sei, penso... Ah, o problema da deserção, da instância. Pessoalmente entendo que, quer dizer, portanto, deve haver um despacho do juiz. Enfim, parece-me que o prazo de 6 meses é passar-se muitas vezes do 8 para o 80. Quer dizer, a meu ver, não é isto que complica, do meu ponto de vista, mas no mínimo haver um despacho do juiz. Dizemos o contraditório, isso afeta. Estamos aqui a discutir, quer dizer, salvo em caso de manifesta de necessidade devidamente fundamentada, e depois estas questões entram pela porta, digamos assim, escancarada. Quer dizer, sem despacho do juiz. Portanto, julgar a deserção, e isso, quer dizer, lá atrás estava claramente. Portanto, eu não vou opinar na questão do prazo, parece-me, apesar de tudo, mas parece-me que, quer dizer, um despacho do juiz no sentido de dizer, sim, senhora, julgo deserto à instância, ou julgo verificado deserto à instância, parece-me que, quer dizer, portanto, é algo que introduz certeza no processo, lá está, que alerta à parte se houver algum problema, porque, quer dizer, e deixem-me só acrescentar um outro aspecto, é que, quer dizer, essa circunstância verifica-se se a parte for negligente na promoção. Imagine-se que, quer dizer, o raciocínio que faz a Secretaria entende que a parte tem o ónus. Por exemplo, vou-lhes dar um exemplo. Neste momento foi promovida a habilitação num processo, a habilitação de herdeiros, para a causa poder prosseguir por falecimento de uma das partes. Entretanto, eu já constatei nos sítios que, quer dizer, a Secretaria limitou-se a notificar a parte requerente do incidente da habilitação e requereu mais 2 ou 3 requerentes dentro de um universo de 20 ou 22 pessoas. E, entretanto, o processo, quer dizer, está lá parado. E, entretanto, quer dizer, é erro da Secretaria. E vem-se a dizer, olha, há aqui falta de impulso processual da requerente relativamente ao incidente de habilitação. Instância deserta. Porque o que esse preceito diz, quando, por falta de impulso, imputável à parte. E essa questão exige um juízo, exige uma verificação. Portanto, quer dizer, o entrar, digamos, quer dizer, em modo automático de navegação, do meu ponto de vista, está a fazer apelo a uma previsão normativa, que é justamente um ficar por culpa, por falta de impulso, sem mexer no processo, sem impulsionar o processo, e essa questão pode não radicar nisso, embora o funcionário da Secretaria possa fazer esse juízo. Eu não sei se respondi, mas penso que já vos estou a amassar.
Não amassa nada, foi com prazer que o ouvimos. Percebemos que é uma pessoa entendida nessa parte, pelo menos. Na outra será naturalmente, em outra será naturalmente também, mas no processo civil. Agradecemos muito a sua presença. Não sei se os meus colegas têm mais alguma questão, não me parece ser o caso. E assim sendo, muito obrigado, Sr. Dr. José Acácio Beirense, pela sua disponibilidade em connosco partilhar alguns conhecimentos e algumas ideias, algumas opiniões. E, naturalmente, que, como vi, tomamos nota daquilo que foram as suas opiniões e muitas delas justificadas e fundamentadas, e por isso mesmo será objeto na discussão da especialidade que esta Comissão levará a efeito. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado também, portanto, a Vossa Excelência.
Obrigado.